Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus. Aleluia. Que bênção mais uma vez estarmos aqui juntos nesta manhã tão maravilhosa para falarmos das coisas concernentes ao reino de Deus, à sua palavra. E nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17, que nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas estas coisas, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai, dando graça a Deus Pai por Ele. Queridos irmãos, nós vamos ver aqui neste texto, Paulo ele continua, né? Se a gente for ler o contexto, nós vamos ver Paulo exortando os irmãos de Colossos, e ele continua aqui exortando os irmãos a viverem uma vida nova em Cristo. Quando nós abrimos este texto, no capítulo 3, o primeiro versículo fala assim: Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Coincidentemente, este foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, e ele fala muito também a respeito daquilo que nós vamos conversar sobre hoje, né, sobre a questão da prosperidade. Então nós vamos ver aqui nesses primeiros versos do capítulo 3, o apóstolo Paulo exortando a igreja, né, os irmãos da igreja de Colossos, a buscar as coisas do alto, visto que nós estamos identificados com Cristo na sua morte, na sua ressurreição e entronizado, né, também com ele. E aí Paulo nos exorta a morrermos para a nossa natureza terrena. Agora que nós nos despojamos das coisas terrenas, devemos nos revestir das virtudes que caracterizam a nova vida em Cristo. Nós vamos tirar as roupas velhas, né, do velho homem, e nos vestir das roupagens do novo homem. Que roupagens são essas, irmã Rosimar? Querido, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muitas tribulações, um tempo de muitas angústias, né? Um tempo de muitos desafios. E nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, precisamos, nós temos necessidade de nos revestir, como diz o versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Revestir do quê? Olha o que o texto continua dizendo: de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando o apóstolo Paulo diz que é para a gente deixar as coisas da terra e pensar nas coisas que são do alto, né? Nos afeiçoar às coisas que são de cima e não naquelas que são da terra, é exatamente isso que ele está dizendo, nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, para que a gente possa suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, né? Então nós precisamos, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, tirar a roupagem velha e nos revestir das roupagens de um novo homem. E aqui o apóstolo Paulo, ele expõe alguns motivos que devem nos encorajar, que devem nos fazer andar em novidade de vida, nos fazer viver uma vida nova diante de Deus. A primeira causa, né, que deve nos fazer mudar a nossa vida, mudar de vida, a primeira motivação que nós temos aqui no versículo de número 12, do 12 ao 14, é a graça de Cristo, porque ele vai falar exatamente sobre essa graça que nos permite viver isso aqui. É a graça de Cristo em nós que nos permite viver uma vida pensando nas coisas que são de cima e não naquilo que é aqui da terra. Então, Paulo nos relembra o que a graça de Deus fez por nós. Aquilo que nós somos hoje não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque eu venho aqui toda quarta-feira, não é porque o pastor Felipe se dedica à obra de Deus, não é nada disso. É a graça de Deus que nos alcançou, é Deus que nos escolheu. Nós somos eleitos nele, o versículo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem são esses eleitos de Deus? Somos nós. Nós fomos separados, Deus nos escolheu, ele nos elegeu nele. A Bíblia diz que antes da fundação da terra, ele nos escolheu. Então, essa graça não depende de quem nós somos e não depende daquilo que nós temos feito. Deus nos escolheu por seu propósito soberano e eterno. Então, só Deus pode fazer isso e escolher as pessoas, porque ele conhece, ele sabe quem nós somos. Cabe a nós pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem escolhe, quem elege é o Senhor. E essa eleição aqui, não confunda, não tem nada a ver com predestinação, né? Uma mensagem que se prega erroneamente por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Nós somos eleitos nele desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus já nos conhecia. Ele já sabia na sua presciência, né? No seu poder, na sua onisciência. Deus não foi pego de surpresa em nenhuma situação. Ele já nos conhecia, ele já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a eleição de Deus, ela é eterna, não no sentido da predestinação, né? Ela é eterna no sentido que, independente das nossas obras, independente daquilo que nós fazemos, independente do nosso merecimento, a graça dele é que nos alcançou. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, fomos eleitos em Cristo Jesus, somos eleitos em Cristo Jesus, e essa eleição que o Senhor nos escolheu, né, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é para a salvação. É para que a gente possa ter o livre-arbítrio de escolher o caminho, escolher viver uma vida com Cristo, escolher viver uma vida para Cristo, escolher viver uma vida em Cristo. Então o Senhor nos deu essa oportunidade, nos elegeu para isso, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de escolher viver nele, para ele, nele. E é isso que nós vemos aqui, quando nós deixamos de pensar nas coisas que são da terra e nos afeiçoamos nas coisas que são de cima, nós vamos escolher viver uma vida para Cristo, viver uma vida em Cristo. Então nós precisamos nos revestir de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que nada mais é que o fruto do Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida. Eu sempre me questionava muito em relação aos dons espirituais, porque mesmo nascendo no Evangelho, quando eu via alguém sendo muito usado nos dons espirituais, eu entendia assim, nossa, que pessoa crente. Irmãos, dons espirituais não é para salvação. Dons espirituais não salva ninguém. Tanto é que Jesus mesmo disse que naquele dia muitos vão chegar para ele e vão dizer: mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu profetizei, e o Senhor vai dizer para aquelas pessoas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas fruto do Espírito é para a nossa salvação, e nos dias que nós estamos vivendo é desafiador viver isso aqui. Viver longanimidade, viver benignidade, viver mansidão, viver humildade é desafiador. Então nós precisamos tirar a nossa mente das coisas que são terrenas e colocar a nossa mente naquilo que é mais importante, naquilo que é exclusividade para Deus, naquilo que nos torna aptos para a salvação, naquilo que faz de nós verdadeiros cidadãos dos céus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, ela não pode servir ao Senhor, né, de forma... em algumas áreas, em algumas partes, não, mas nós precisamos de completude, nós precisamos servir ao Senhor e pertencer completamente a Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos viver uma vida, hoje eu estou na igreja servindo ao Senhor, hoje eu estou feliz, estou crente, estou pronto para ser arrebatado e amanhã eu já não estou, não. Nós precisamos de continuidade, de uma vida cristã crescente. A Bíblia diz que a nossa vida, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós precisamos cada dia mais avançar nessa vida aqui. Sobretudo, olha o que o versículo 14 diz, e sobre todas estas coisas, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Oh, irmãos, nós nunca vivemos um tempo em que precisamos tanto de amor, em que vemos tantas pessoas que não conhecem o amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e é o que nós temos visto acontecer nesses dias. O amor tem se esfriado, as pessoas não amam mais as outras pessoas. Vivemos um momento de um hedonismo terrível, em que as pessoas olham apenas para elas mesmas, desejam as coisas apenas para elas mesmas, não sabe o que é suportar um ao outro, não sabe o que é colocar o outro em preferência, em detrimento a si mesmo, não sabe o que é oferecer ao outro um lugar de destaque em detrimento a ela mesma. Não, nós queremos sempre ser o centro das atenções, nós queremos sempre que as pessoas façam para nós, mas o que nós estamos vendo neste texto aqui é o apóstolo Paulo nos ensinando a fazer para o outro, a desejar para o outro, a viver amor, benignidade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Será que nós temos dado, queridos irmãos, a devida importância a tudo isso? Será que nós temos priorizado tudo isso na nossa vida, temos colocado tudo isso em prática na nossa vida, entendendo que esse texto aqui, esses versículos aqui, eles são continuidade do que o apóstolo Paulo fala no início do capítulo, quando ele diz, eu vou ler mais uma vez, então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, que coisas são essas? Será que essas coisas que o apóstolo está dizendo aqui são as prosperidades financeiras? Será que é apenas viver uma vida de regalia, pedindo a Deus sempre prosperidade, quanto mais temos, mais queremos? Não, irmãos, não tem nada a ver disso aqui. Buscar as coisas de cima é viver o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. É viver uma vida amando, suportando, perdoando, sendo benigno, sendo longânimo, sendo compassivo, sendo bondoso. É isso aqui que nós precisamos. Despojando de tudo que não presta. Olha o que o versículo 8 diz. Despojando-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintando, não mentindo uns aos outros, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Queridos irmãos, no coração de alguém que está revestido do novo homem, no coração de alguém que há mansidão, que há benignidade, que há longanimidade, que há bondade, não há espaço para malícia, não há espaço para a ira, não há espaço para a impureza, não há espaço para a concupiscência, não há espaço. Porque quando nós buscamos as coisas que são de cima, quando nós nos revestimos e nos afeiçoamos das coisas que são de cima, nós automaticamente nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem que é Cristo. Através de Cristo na nossa vida, nós temos a capacidade de nos revestir do novo homem. Então que o Senhor possa nos ajudar a viver de verdade isso que a Bíblia está dizendo, isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E aí no versículo 15 ele diz: e a paz de Deus domine os vossos corações, para que, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. Quando nós temos o nosso coração voltado para aquilo que está, né, em cima, para aquilo que é de cima, que é a verdadeira vida em Cristo, o verdadeiro homem transformado, a verdadeira mulher transformada, vivendo o Evangelho, nós somos dominados pela paz de Deus. Nós vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro à noite, no momento de descansar, e teremos paz. A gente não vai colocar a cabeça no travesseiro e pensar: nossa, eu hoje maltratei fulano, eu hoje feri fulano, eu hoje falei o que não devia, eu hoje fiz o que não devia. Muito pelo contrário, nós vamos dormir em paz, porque nós sabemos que o nosso coração está dominado pela bondade, pela mansidão, pela benignidade. Irmã Rosimar, isso é muito difícil, eu sei, irmãos. Isso é uma busca que nós temos que fazer todos os dias, porque fruto do Espírito, como eu estava falando aqui, ele é para a salvação. Ele vai determinar quem nós somos. As nossas atitudes, a depender do que nós fazemos, vai mostrar para nós que tipo de homem nós ainda somos. Velho homem ou novo homem? Velha mulher ou nova mulher? Nova criatura ou velha criatura? É a depender do que nós fazemos, é a depender do que nós falamos, é a depender das nossas atitudes que vamos demonstrar se nós somos pessoas com virtudes celestiais, com virtudes como estas que o apóstolo Paulo vem falando para nós aqui. Então, as grandes virtudes cristãs são as que dominam as relações humanas e vão dar a tônica de quem nós somos. É por isso que ele começa dizendo: pense naquilo que é de cima. Pense nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Onde Cristo está assentado, irmãos? Aonde nosso Senhor está? Pense nessas coisas, revistam-se dessas coisas, afeiçoem-vos as coisas que são de cima e não as que são da terra. Hoje nós vamos falar, como eu disse aqui, sobre prosperidade. E muitas pessoas, em busca de uma prosperidade terrena apenas, têm tropeçado em tantas outras questões, têm se afastado daquele caminho que o Espírito Santo de Deus quer, que Jesus quer que ele esteja. Então eu quero encerrar aqui, dizendo para os irmãos nessa manhã, que o mais importante na nossa vida não é aquilo que nós temos, é quem nós somos em Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho, irmãos, que nós precisamos pregar, é o evangelho que transforma, é o evangelho da salvação, é o evangelho que muda as pessoas, é o evangelho que busca o mais vil pecador, mas que quando ele conhece o evangelho, ele é transformado numa pessoa mansa, humilde, benigna, longânima, uma pessoa que tem compaixão. É esse evangelho que nós precisamos pregar, o evangelho que muda, o evangelho que transforma. a igreja de Colossos estava sendo atacada, né, por falsos ensinos de falsos mestres. Eles eram atacados pelo gnosticismo, pelo legalismo, pelo misticismo, pelo asceticismo, e eles tentavam harmonizar a palavra de Deus com esses ensinos. Então o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma luz para essas pessoas, mostrando que aqueles falsos ensinos não levavam aquelas pessoas à salvação, mas única e exclusivamente a palavra de Deus poderia levá-los ao verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tire da mente de vocês as coisas daqui e encham a mente de vocês as coisas que são de cima. Então que nós possamos aqui, assim como o apóstolo Paulo instruiu esta igreja, entendermos e aprender que nós precisamos deixar a palavra de Deus habitar no nosso coração de forma plena, a nos satisfazer de forma plena, porque o crente que é cheio da palavra, o crente que busca viver conforme o apóstolo Paulo diz, enchendo a sua mente das coisas que são de cima, ele é pleno, ele é feliz. A paz de Deus excede, domina o coração dele, domina a mente dele. Ele pode estar vivendo os maiores desafios aqui nessa vida, a paz está lá. Ele vai poder estar passando pelas maiores dores, maiores dificuldades e enfermidades. A paz vai estar lá. Porque essa paz, ela ultrapassa, ela suplanta qualquer outra dificuldade, qualquer outro desafio que nós enfrentamos aqui. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesta manhã. Uma palavra de reflexão para nós. Para que a gente possa entender e buscar e encher o nosso coração daquilo que realmente nós precisamos, daquilo que realmente faz diferença, daquilo que realmente vai nos levar à salvação, porque é ela que nós precisamos. É ela que nós estamos aqui, correndo nesse caminho em busca de alcançá-la cada dia. Nós estamos no mundo e estamos sujeitos à queda. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A salvação ela será plena em nós quando o Senhor nos chamar ou quando Ele vier buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós precisamos trabalhar todos os dias para não perdê-la. Todos os dias para melhorá-la. Todos os dias para buscar a santidade. Todos os dias para sermos mais santos. Porque isso é um caminho de aperfeiçoamento. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. E que nós possamos deixar, né, como diz o versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com que, irmãos? Com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração. Se nós buscarmos as coisas que são de cima, nós vamos ter a palavra de Cristo habitando em nós abundantemente. E aí o nosso coração e a nossa boca vai ser cânticos, salmos, louvores, graça, palavras que edificam a vida, tanto a nossa quanto a das pessoas que estão a nos ouvir. Que Deus te abençoe nesta manhã e que o seu coração seja alcançado por essa palavra. Em nome de Jesus.